السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Somente a Ele elogiamos e somente nele buscamos assistência. E somente nele pedimos o perdão. E procuramos o refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra as nossas maldades e contra o mal das nossas ações. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala guiar, então não há quem o possa desviar. Assim como aquele que Allah subhanahu wa ta'ala desviar, não há quem o possa guiar. E testemunho que nenhuma divindade é digna da verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu servo e mensageiro. Vamos dar continuidade às nossas aulas, que é do livro Qawaid al-Arba, a explicação de Qawaid al-Arba, Sharh Qawaid al-Arba, de Sheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah. E na aula passada falamos um pouco sobre a prece que fez o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, na introdução do Qawaid al-Arba. E o Sheikh ainda tem uma outra introdução que também constitui uma prece. O Sheikh, rahimahullah, diz: "I'lam, arshadak Allah li ta'ati, anna al-hanifiyyata millata Ibrahim, أن تعبد الله وحده أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." الشيخ رحمه الله disse: saiba que Allah tenha que Allah te guie para sua sabedoria, que é a Hanafia, que é a Hanifia, é a religião de Abraão, yani Ibrahim, que consiste em adorar Allah subhanahu wa ta'ala, sendo sincero com ele na religião, como ele, Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, disse: "E não criei os jin e os homens, excepto para me adorarem." E essa é mais uma prece. E essa é mais uma prece da parte do Sheikh, rahimahullah. E isso mostra o quanto o Sheikh, rahimahullah, desejava o bem para os muçulmanos. Mostra o quanto o Sheikh, rahimahullah, desejava o bem para os muçulmanos, em especial para aqueles os quais ele dirigia, yani, as suas mensagens. E esse deve ser também o comportamento e o caráter de um professor. Yani, o professor para com o seu aluno, isso quer dizer que, yani, o professor deve fazer prece para que Allah subhanahu wa ta'ala oriente o seu aluno. Assim como o pai para com o filho. Assim como o pai para com o filho. Um pai deve sempre pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que oriente o seu filho. E a obediência, o Sheikh mencionou, yani, nesse parágrafo, que Allah te guie para sua obediência. E a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala significa seguir as suas ordens e se abster ao mesmo tempo do que ele, subhanahu wa ta'ala, proibiu. Quer dizer, a pessoa está na obediência quando segue as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e se abster daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Isso é que se chama obediência. Então, o servo obediente ou o muçulmano obediente é aquele que segue as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e se abster ao mesmo tempo daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E Hanifia, que o Sheikh mencionou, yani, o Sheikh diz que a Hanifia é a religião de Ibrahim, yani, a religião de Abraão. E Hanifia é o que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao nosso profeta sallallahu alaihi wasallam a seguir como exemplo ou a tomar como caminho. Allah subhanahu wa ta'ala disse: thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala diz, dirigindo ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, e em seguida te revelamos o Muhammad, dizendo: siga a religião de Ibrahim, o Hanif, e ele não era dos politeístas, yani Ibrahim. E Hanif é aquele que se volta a Allah subhanahu wa ta'ala, abandonando tudo além de Allah subhanahu wa ta'ala. Hanif, que é Ibrahim, e aqueles que seguem a sua religião, é aquele que se volta a Allah subhanahu wa ta'ala, abandonando tudo além de Allah subhanahu wa ta'ala. É aquele que se volta a Allah subhanahu wa ta'ala com o seu coração, com as suas ações, com as suas intenções. Tudo o que ele faz é somente para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. É somente para a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que não se dirige a ninguém, yani o Hanif, é aquele que não se dirige a ninguém, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta é que é a religião de Ibrahim. Esta é que é a religião de Ibrahim alayhi salam. E é o que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a seguir. Pois isso constitui o verdadeiro significado do monoteísmo. Yani, a religião de Ibrahim é a verdadeira religião monoteísta. E Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena a seguir isso, dizendo: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele não deixou, não colocou, yani, sobre vós dificuldades na religião. Depois, mais à frente, diz: religião do vosso pai Ibrahim. Religião do vosso pai Ibrahim. E a religião de Ibrahim, alayhim salam, consiste em adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, sendo sincero com ele na adoração. A religião de Ibrahim consiste em adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala, sendo sincero com ele na adoração. E Allah subhanahu wa ta'ala não disse somente, yani, não disse para nós adorarmos a ele e prontos. Pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala acrescentou algo, que é: devemos ser sinceros com ele na adoração. Não só adorarmos a ele, mas também sendo sinceros com ele na adoração. Pois somente a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala não basta. Pois os mushrikun, segundo eles, adoram a Allah subhanahu wa ta'ala, mas adoram a Allah subhanahu wa ta'ala sem sinceridade. Portanto, a adoração é completa quando tem sinceridade nisso. E a sinceridade na adoração significa nos afastarmos do shirk. Quando a gente diz adora Allah sinceramente, quer dizer que nós, ou isso, yani, essa adoração implica nos afastarmos do shirk, que é o politeísmo ou idolatria. Portanto, não basta uma simples adoração. Aqui, yani nos afastarmos do shirk. E isso porque a adoração, se for misturada com o shirk, torna a adoração inválida. Como o Sheikh mais à frente irá dimensionar, yani, o exemplo que ele faz de yani, a adoração que entra a shirk é como a pessoa num estado de pureza, que depois, yani, na sua pureza, entra algo que invalida a sua pureza, que é yani, a najasati, as impurezas. Portanto, a adoração é adoração, yani, adoração é verdadeiramente adoração, se for livre do shirk. Quer dizer que a adoração com shirk não é adoração. Para que algo seja chamado de adoração, é necessário que seja livre do shirk, do politeísmo. Você não pode dizer que eu adoro Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo você tem medo, por exemplo, de outras criaturas além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou você tem esperança em outras criaturas além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou você também invoca outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, depois você diz, eu adoro Allah subhanahu wa ta'ala. Isso, sem dúvida que não é o verdadeiro significado da adoração. E esta adoração, ou seja, yani, a adoração livre do shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fosse feita por todos. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que toda a sua criatura o adorasse sem o atribuir parceiros na adoração. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. E não criei os jinn e os seres humanos ou os homens senão para me adorarem. Quer dizer que este versículo mostra-nos o objetivo da criação de Allah subhanahu wa ta'ala, o ser humano e o jinn. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala criou os jinn e os seres humanos somente com o propósito de o adorarem. Portanto, aquele que não adora Allah subhanahu wa ta'ala, esse fica perdido, não sabe o propósito da sua criação. Razão pela qual, yani, normalmente, você encontra pessoas yani, que estão mergulhadas no shirk, chega um tempo, ficam yani, em depressão, pois não sabem o motivo da existência deles aqui no mundo. Até encontra alguns, acabam suicidando-se, yani, acabam lançando-se do prédio ou de um penhasco. Por quê? Porque não tem um sentido da vida, não vêem um sentido na vida, não sabem o propósito da sua existência. Isso faz com que eles yani, prefiram tirar a vida deles próprios. Isso porque não conhecem o sentido ou o propósito da sua criação. Isso acontece também com vários que não estão apegados ao Tawhid. Chega um tempo, eles não sabem. A sua vida não faz sentido. Pois todo aquele que não adora Allah subhanahu wa ta'ala, a sua vida não faz sentido. Razão pela qual você vê os kufar, a forma como as suas ações, a forma como eles se comportam. Isso porque não tem um sentido da vida. Não conseguem sentir esse objetivo da criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto a um crente, aquele que conhece Allah subhanahu wa ta'ala através dos seus sinais e sabe o propósito da sua criação, que é somente adorar Allah subhanahu wa ta'ala, essa sua vida é bem sossegada, por mais que seja a pessoa mais pobre. Mas a sua vida é sossegada. Por quê? Porque ele sabe por que existe neste mundo. Ele sabe por que existe nesse mundo. Portanto, a adoração é a razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala criou a sua criação. Allah subhanahu wa ta'ala não nos criou yani como os animais que não têm nenhum propósito de vida. Os animais só vivem, comem, bebem dorme, a vida deles não tem sentido. Quanto ao ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala criou e colocou como propósito de vida a adoração a ele, subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que sai do tawhid acaba perdendo-se nisso. Acaba perdendo-se nisso. E a frase que Allah subhanahu wa ta'ala diz no وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yani, e não criei os jin e os homens senão para me adorarem. A frase para me adorarem quer dizer para me singularizarem na adoração. Não basta somente adorar Allah subhanahu wa ta'ala, é necessário que Allah subhanahu wa ta'ala seja o único na adoração. Isso é o significado de La ilaha illallah. Muitos não conhecem o significado de La ilaha illallah. Acabam dizendo que La ilaha illallah não existe Criador ou não existe Deus, exceto Allah. Porque não percebem o Tawhid. Como eles não percebem o Tawhid, interpretam o La ilaha illallah como se fosse não existe Deus ou não existe Criador, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra a ignorância dele sobre o Tawhid. Para aquele que conhece o Tawhid, sabe que La ilaha illallah quer dizer La ma'buda bihaq illallah. Yani que não existe divindade digna da verdadeira adoração, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é necessário que a adoração seja feita somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse anteriormente, isso mostra-nos de que o objetivo da criação não é senão para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, sem atribuir nenhum parceiro com ele na adoração. E o Sheikh Rahimahullah disse, yani, no parágrafo que mencionamos anteriormente, que a Hanifia, que é a religião de Abraão, yani Ibrahim, e Ibrahim alayhi salam, é o pai de todos os profetas. Ibrahim alayhi salam é o pai de todos os profetas que vieram depois dele. Todos os profetas que vieram depois dele são parte da sua descendência. São parte da sua descendência. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ, quer dizer, e colocamos a profecia e o livro na descendência dele, yani, na descendência de Ibrahim alayhi salam. Sendo assim, todos os profetas, yani, que vieram depois deles, yani, que vieram depois de Ibrahim alayhi salam, são dentre os filhos de Israel. E Israel era neto de Ibrahim alayhi salam. Israel alayhi salam era neto de Ibrahim alayhi salam, com exceção do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Pois o profeta sallallahu alayhi wa sallam é da descendência de Ismail alayhi salam. Quer dizer que todos os profetas que vieram depois de Ibrahim são filhos, são dentre os filhos de Israel, que era neto de Ibrahim, com exceção do profeta sallallahu alayhi wa sallam, que é da descendência de Ismail alayhi salam. Razão pela qual os judeus têm inveja do profeta sallallahu alayhi wa sallam, assim como os kufar, de uma forma geral, têm inveja do profeta sallallahu alayhi wa sallam, porque o profeta sallallahu alayhi wa sallam não veio da descendência, yani, de Israel. Os judeus e os cristãos estavam habituados que os profetas viessem, yani, somente da descendência de Israel. E Allah subhanahu wa ta'ala quis que o último profeta viesse da descendência de Ismail alayhi salam. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão sobre os judeus que eles são os que mais sentem inveja do profeta sallallahu alayhi wa sallam. como Allah subhanahu wa ta'ala diz, am yahsiduna an-nasa ala ma atahum min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikma. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menciona num versículo, yani falando de que os judeus têm inveja daquilo que os árabes foram dados, que é yani, a profecia. Pois o último profeta veio dos árabes. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam é da descendência de Ismail alaihi salam. Portanto, todos os profetas, de uma forma geral, são filhos de Ibrahim alaihi salam. Isso, yani, é uma graça da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para Ibrahim alaihi salam. Pois Ibrahim alaihi salam invocou Allah subhanahu wa ta'ala que fizesse a sua descendência virtuosos, e Allah subhanahu wa ta'ala, yani, agraciando Ibrahim, fez com que a profecia ficasse nos seus descendentes. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou Ibrahim alaihi salam como líder da humanidade, ou seja, um exemplo a ser seguido. Allah subhanahu wa ta'ala diz, mencionando yani, sobre Ibrahim alaihi salam, diz: قال إني جاعلك للناس إماما. إني جاعلك للناس إماما. الله سبحانه وتعالى ديس. Na verdade, farei de ti um líder, yani, ou seja, um exemplo para a humanidade. Ibrahim alayhi salam chamou as pessoas para a adoração exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como outros dentre os profetas. Todos os profetas, alaihimus salam, chamaram os seus povos, chamaram as suas nações para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. E chamaram não só para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como chamaram as pessoas para abandonarem todas as outras adorações que eram feitas para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala enfatiza isso dizendo: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Yani, com certeza enviamos em todas as nações um mensageiro para dizer: adorai Allah e afastai-vos do Tawgut. Yani, Tawgut é tudo aquilo que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a mensagem de todos os profetas era para as pessoas adorarem somente Allah subhanahu wa ta'ala e abandonarem o shirk. Esse versículo mostra-nos de que a mensagem fundamental de todos os profetas, a partir de Adam alayhi salam até o profeta sallallahu alayhi salam, todos os profetas que vieram durante esse período, a sua mensagem principal ou fundamental era dizer às pessoas adorarem Allah subhanahu wa ta'ala e se afastarem do shirk. Ao contrário do que a gente vê hoje, as pessoas que, yani, os grupos que não seguem o caminho dos profetas, aqueles que não seguem a metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam, cada um deles, como a gente vê nos dias de hoje, cada um chama para o seu próprio grupo. Os grupos que existem hoje, várias seitas, ninguém chama as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala, ou chama as pessoas para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, chamam as pessoas para seguirem os seus grupos, ou para fazerem parte dos seus grupos. Se você olhar para o tabligh, eles chamam as pessoas para se tornarem tabligh. Eles não chamam as pessoas e dizem: adorem Allah subhanahu wa ta'ala, abandonem shirk. Você não vai encontrar um tabligh a chamar as pessoas para o tawhid. Pelo contrário, eles chamam as pessoas para seguirem os tabligh, para fazerem parte dos tabligh. assim como se você vê o grupo Ikhwan al-Muslimin, eles também chamam as pessoas para serem membros dos Ikhwan al-Muslimin, assim como os Khawarij. Você vê eles chamar as pessoas para se tornarem suicidas ou para se tornarem terroristas. E assim por diante. Cada grupo chama os seus, yani, chama as pessoas para serem membros ou para fazerem parte das suas agendas. Dificilmente você vai encontrar um grupo dentre os grupos desviados a chamar as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala e para abandonarem o shirk. Pois para eles isso não faz parte da agenda deles. O que é contrário da mensagem dos profetas. Pois como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no versículo anterior, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Quer dizer que essa era a mensagem dos profetas. E aquele que segue de facto os profetas, essa será a sua mensagem fundamental. E é isso que os Ahl Sunnah wal Jama'ah fazem. Se você olhar os sábios da Ahl Sunnah wal Jama'ah, eles não chamam ninguém para integrar nenhum grupo, ou não chamam ninguém para fazer parte de uma determinada agenda, mas sim chamam as pessoas para seguirem a religião dos profetas, a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a religião de Ibrahim alaihi salam, que consiste no monoteísmo puro, e que também foi a religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, você não vai ver Ahl Sunnah a chamar as pessoas para esta e aquela agenda, como fazem os grupos desviados. Pois esses grupos não seguem a metodologia dos profetas. Não seguem a mensagem dos profetas. Daí que eles chamam as pessoas para as suas determinadas agendas ou objetivos. E isso mostra-nos de que é importante para nós conhecermos esses princípios. Conhecermos o que os mensageiros chamavam. Qual era a mensagem dos profetas? Qual era a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam? Se você olhar para a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam através da sua biografia, alaihi salatu wassalam, você não vai denotar que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava as pessoas para formar um estado. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em nenhuma parte da sua sira, da sua biografia, você irá de constar que o profeta chamava as pessoas para formar um estado ou para formar um grupo, mas sim chamava as pessoas para adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta ficou em Meca quase 10 anos ou 13 anos, chamando as pessoas para dizerem La ilaha illallah, para adorar Allah subhanahu wa ta'ala somente. E não chamou ninguém dentre Ahl Meca para formar um estado com ele, pois não era a mensagem dele. A mensagem dele era o Tawhid. Portanto, é importante para nós conhecermos esses princípios, para não acabarmos num desses grupos desviados. É nossa obrigação sabermos qual é o objetivo, ou qual era o objetivo da mensagem dos profetas, alayhim salam, e qual foi o seu foco, o que eles focavam nas suas mensagens. Se você olhar para a mensagem a partir de Nuh alayhi salam, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona várias histórias de profetas no Alcorão, verá que a mensagem deles era toda voltada para chamar as pessoas para o Tawhid e abandonarem o Shirk. Leia a história dos profetas, você irá tirar a metodologia de vida. Veja a própria biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a maior parte desses grupos que hoje existem dificilmente conhecem a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Razão pela qual eles são distantes da metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é nossa obrigação procurar saber qual era a metodologia dos profetas. Isso a gente fica a conhecer estudando o sira dos profetas. Estudando a biografia dos profetas, a história dos profetas. E a mensagem, ou o foco principal de todos os profetas era o mesmo: chamar as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala e advertir contra o shirk. Portanto, a mensagem dos profetas é a mesma. O que difere são as legislações. O que difere são as legislações. Ou seja, as ordens e as proibições, o lícito e o ilícito. Isso é que varia de acordo com as nações nos quais foram enviados esses profetas. Mas a mensagem principal é a mesma, que é chamar as pessoas para o Tawhid, chamar as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. Isso também mostra-nos de que qualquer grupo que não chama as pessoas para o Tawhid, você deve saber de primeira mão de que esse grupo não está de acordo com a metodologia dos profetas. Já é um sinal que você deve se afastar desse grupo. Se você não encontrar um grupo a chamar as pessoas para o Tawhid e usar, fazer advertência contra o shirk, então você deve ficar a saber que este grupo, você não pode esperar nada de bem dele, pois não está a seguir a metodologia dos profetas. E o Islã, sendo a última religião na face da terra, Allah subhanahu wa ta'ala, com o envio do Islã, aboliu todas as outras legislações, yani legislações que estavam patentes noutras religiões. Portanto, o Islã é a religião que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para finalizar o ciclo das legislações, pois o Islã irá de permanecer até a chegada da última hora, yani a chegada do dia da ressurreição. E quanto ao fundamento da religião dos profetas, como mencionamos anteriormente, que é o monoteísmo, isso não foi abolido. A mensagem fundamental da religião de outros profetas, que é yani, o monoteísmo, isso não foi abolido, continua nesta religião, yani, no Islã. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala aboliu as legislações dessas religiões que existiram antes do Islã, mas não aboliu a mensagem principal, que é o monoteísmo. Pois isso, os profetas nisso têm uma única religião. Isso porque a religião deles, como disse, é única, e a religião deles consiste em adorar Allah subhanahu wa ta'ala com sinceridade. A partir de Adam alayhi salam até o último profeta, que é o profeta Muhammad sallallahu alayhi salam, todos eles chamavam as pessoas para o monoteísmo e a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar Allah quer dizer obedecer a Ele em tudo que Ele ordenou das suas legislações em todas as épocas. Caso seja abolido algo, é obrigatório deixar o que foi abolido e agir de acordo com a nova legislação. Isso é o caso do cristianismo e o judaísmo. O cristianismo e o judaísmo foi abolido. Então fica obrigatório aos cristãos e aos judeus de deixarem isso que foi abolido, que são as suas religiões antigas, para a nova legislação, que é o Islã. Portanto, não existe crente no judaísmo ou no cristianismo depois da chegada do Islã, pois com a chegada do Islã tornou-se obrigatório os judeus e os cristãos abandonarem as suas religiões e passarem para a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam. Bem como, se a gente olhar antes do Islã, o judaísmo foi abolido a partir do momento que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Isa alayhi salam. E o cristianismo foi abolido a partir do momento que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quer dizer que não existe religião correta depois do envio do profeta sallallahu alayhi wa sallam. E a mensagem central ou principal do Islam, como mencionamos anteriormente, é a mesma das religiões que existiram anteriormente dos outros profetas, que é chamar as pessoas para o Tawhid, para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala e abandonarem o shirk. E todo aquele que não se apega a esse princípio é um sinal de que ele está desviado. É um sinal de que ele está desviado. Razão pela qual você vê os inovadores Ahl Bidah dificilmente dão aulas sobre Tawhid. Esse é um dos sinais dos Ahl Bidah. É que os Ahl Bidah não ensinam ninguém os Tawhid. Dificilmente ensinam as pessoas o Tawhid. Por quê? Porque as pessoas, quando conhecerem o Tawhid, por si só irão de abandonar a eles. Porque o Tawhid abre a cabeça da pessoa, coloca na pessoa novos horizontes, coloca uma nova forma de observar o mundo. A pessoa, quando é monoteísta, tem uma outra forma de olhar para o mundo. A pessoa olha ao mundo com uma outra visão. Portanto, essa é a principal mensagem do Islam. Chamar as pessoas para o Tawhid. E se você for ver os inimigos de Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, todos os inimigos dele estavam contra a mensagem do Sheikh. Não estavam contra o próprio Sheikh, mas contra a mensagem do Sheikh. Pois o Sheikh, rahimahullah, a sua mensagem foi focada, o seu centro era chamar as pessoas para o Tawhid. E isso, os Ahl Bidah, os mushrikun, não gostam. Razão pela qual foi dado nomes. Todos nós sabemos o que foi dito sobre o Sheikh, rahimahullah. Por quê? Por causa da sua dawa. Isso mostra também a veracidade da dawa do Sheikh, pois o Sheikh, rahimahullah, seguiu o caminho dos profetas. E se você olha para os profetas, irá de ver que, se você ver a história do profeta Nuh, alayhi salam, verá que ele, quando chamava as pessoas para o Tawhid, as pessoas davam ele nome de que é maluco, que é feiticeiro e assim por diante. Assim como todo aquele que chama para o Tawhid, sem dúvida que irá de encontrar opositores, as pessoas que não estão satisfeitas com isso, sendo assim irão de dar nome a eles, como Wahhabi, que é o nome que os mushrikun usaram para afugentar as pessoas da dawa do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, e assim por diante. Portanto, todo aquele que se apega ao caminho dos profetas, dos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, irá de encontrar essas dificuldades que os profetas encontraram quando chamavam para o Tawhid. E é nossa obrigação sermos pacientes nisso, pacientarmos nos obstáculos que a gente encontra quando chama as pessoas para o Tawhid, ou quando nós também praticamos o Tawhid. Posto, quando você começa a praticar o Tawhid, as pessoas que estiveram ao seu redor serão os seus grandes inimigos. Principalmente se você estiver num ambiente em que as pessoas foram educadas com base no shirk. E quando você torna-se monoteísta nesses ambientes, você torna-se alvo. Portanto, o que devemos fazer, devemos tomar exemplo nos profetas. Razão pela qual um monoteísta deve sempre ler história dos profetas. Pois na história dos profetas tem várias lições de paciência, lições de firmeza na religião e assim por diante. Pois os profetas são os que mais sofreram quando se tornaram chamadores para o Tawhid. E vamos parar por aqui, com a esperança de, inshallah ta'ala, darmos continuidade a esse grandioso livro nas próximas oportunidades, inshallah ta'ala. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenha firme na fé e que nos aumente na prática das boas ações e que nos aumente no conhecimento benéfico. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.